Além dos Fatos.
O Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 trouxe um tema que mexe com a realidade e com o futuro do país. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. A proposta de redação convidou milhões de estudantes a refletirem sobre um Brasil que envelhece rapidamente, um país onde, segundo o IBGE, o número de idosos já supera o de crianças em várias regiões.
Muito bem, Além dos Fatos, chegando aqui na Voz da Esperança, perguntando, né? Já chego perguntando. E aí, você tem medo de envelhecer? Já parou para relembrar sua juventude? E isso, de repente, trouxe, diria que uma certa angústia. O tempo não para e isso assusta muita gente, não é, Larissa Oliveira?
Pois é, Veri. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o envelhecimento. Como que a saúde emocional, né, das pessoas ficam conforme vão envelhecendo, né? E para falar sobre esse assunto, estamos com ela, doutora Welida Dancini. A gente já vai chamar ela para conversa daqui a pouquinho, mas antes eu te convido a ir lá para o nosso canal do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, onde eu faço uma enquete e te pergunto se você que está acompanhando Além dos Fatos tem medo de envelhecer. 27% disseram que sim, que sentem medo sim de envelhecer, e 73% disseram que não, que tá tudo certo quanto a isso.
É algo que vai acontecendo, né? E naturalmente, muito bom. O pessoal tá medroso, né?
É.
E você, Larissa?
Olha, velho.
Aterroriza-se com a ideia?
Não me aterroriza, por isso que eu coloquei não, mas eu não tô assim, 100%. Eu quero envelhecer, claro, né? Significa que a pessoa viveu bastante, né?
Estrada.
Tem, é.
Experiência.
Isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, conforme o tempo vai passando, isso que eu só tenho 27, velho. Conforme o tempo vai passando, eu fico, eita, eu já tenho 27. Então essas horas aí me assustam um pouquinho. Mas eu não diria que é medo, então eu votei não.
Mas pensa nos desafios, né? Você tem 27, você tem um desafio. Chegar aos 30, passar.
É.
Chegar aos 38, passar. Chegar aos 42, seguir adiante. É desafiador, né?
É, são desafios.
Por outro lado, quem já fez, já passou. Olha, eu estive lá nos 42, né? Estive lá nos 47, estive lá... Deixa eu parar, não, daqui a pouco vou ficar a tarde toda aqui falando, eu já estive em termos de tempo, né? Larissa, mas é isso, é a vida.
É a vida.
E é vida tudo, né? Infelizmente, muitos desperdiçam a vida, assim, de um jeito tão, né? Como diria, às vezes irresponsável, que acabam perdendo-a cedo, né? E aí não experimentam, por exemplo, envelhecer.
Pois é.
Né? De maneira saudável. Sabe quem está conosco?
Ela. Doutora Welida Dancini.
Fala, doutora Welida. Oi.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tô me ouvindo certinho?
Perfeitamente.
Certíssimo.
E te vendo também, perfeitamente. Lindíssima com a blusa. Que cor é? Marsala?
Marsala.
Linda.
Isso aí.
Tá vendo a gente, doutora?
Tô vendo, sim.
Então, Marsala é uma cor?
Marsala é uma cor.
Eu conhecia verde,
tipo
amarelo,
um
azul, branco, roxo, rosa, vermelho.
Marsala é muito parecida com vinho.
Maravilha, né, que é da turma do vinho. Mas olha, descobrindo mais uma cor, tá vendo?
Mais uma
cor. Nunca se viveu o suficiente pra saber tudo.
Doutora Welida Dancini, que tá com a gente todas as quintas-feiras. Alguns dias aí ela apareceu na quarta, né? Mas via de regra, é quinta-feira que ela aparece por aqui. Ela que é doutora em psicologia. E você, fica aí o convite pra acompanhar ela nas redes sociais também. @DRA, de doutora, Welida Dancini. Welida com W.
Yes, exatamente.
Bom,
Pois é, eu estava ouvindo aqui a Larissa, gente, ela preocupada em envelhecer, porque ela já tem 27 anos.
Tudo isso, gente!
Ai, doutora! Ai,
eu também tenho 27 anos, mais de uma vez.
Tem quase três. Hein, sabe, quando a gente tinha 12, 13, quem tinha 27 era velho.
Pois é, Veri. Ai, ai, gente do céu. Quando eu era criança, eu falava assim, que quando eu crescesse, né, eu ia casar e tudo mais, eu ia ter filhos aos 27 anos. Porque pra mim, 27 era super mais velho, super adulto, assim. E hoje eu tenho 27, eu penso, gente, eu tô tão nova ainda pra ser mãe.
Se a gente olhar matérias de jornais antigos, né, eu vi isso há pouco tempo um jornal do Espírito Santo, dizendo lá que uma idosa de 40 anos...
Ah, não. Que isso, velho?
Tal.
Então, 40 anos hoje são os antigos 30. Que isso?
Os antigos 20. Melhor puxar mais pra baixo, né? Fica mais legal. É, sem etarismo.
A gente tem jovem velho e velho jovem.
Tem tudo isso, né? Tudo tem que ser levado em conta. E é muito interessante.
É,
acho que a psicologia vai dar uma força.
Sim, tinha um programinha de TV aí que falava, né? Existem velhos de 80... Como é? Existem... Jovens de 80 e poucos anos, existem velhos de apenas 20 e não sei quantos.
Daqui a pouco eu serei um novinho, sabia? Um novo velhinho. Os novos velhos. Renovando a frota, né? Deixa quieto.
Bom.
E pula essa parte. Se o pastor Gilmar Batistotti estivesse aqui, ele ia falar que isso é etarismo.
É.
Tá ouvindo?
Ai, doutora.
Espero que ele não esteja ouvindo.
Ah, será que ele tá ouvindo?
Bom que
não
esteja.
Sabemos.
Espero
se tiver ouvindo,
é
um abraço,
esteja.
Pastor. O Christian, que é o nosso operador aqui das câmeras lá, ele reconheceu de onde é isso que eu falei do programa de TV.
É, Christian não perde tempo, não. Tá sempre conectado.
Bom, doutora, nossa enquete, a maioria tá dizendo que não tem medo de envelhecer. 75%. Agora 25% mudou, 72%. Agora 28% estão dizendo que sim, tem um medo de envelhecer. E aí que eu quero puxar pra gente começar o programa. Porque existe esse preconceito em relação à idade, né? Mas eu queria entender de onde que vem esse medo de envelhecer. Eu e o Vera, a gente tava conversando aqui, que é uma coisa muito bonita. Por mais que dê um medinho de, ai, o tempo tá passando, a idade tá chegando. Envelhecer... significa que você viveu muito.
Dá uma dor nas costas. Larissa tava solidária comigo.
Eu tenho 27, tem dor nas costas também, às vezes. Mas de onde vem esse medo, doutora? Esse preconceito com a idade?
Então, na realidade, geralmente, esse preconceito vem de alguns estereótipos negativos. Como, por exemplo, a crença de que as pessoas que são mais velhas, elas são mais lentas, elas são doentes, elas são mais, elas têm mais dificuldade de aprender coisas novas. Então, esse preconceito aí vem desse tipo de estereótipo. Outra questão também está relacionada à discriminação no trabalho. As pessoas com mais idade, ela acaba geralmente, em muitos lugares, tendo mais dificuldade em conseguir ou em manter o emprego após certa idade. E também tem essa questão da invisibilidade social, que é um sentimento de que as suas opiniões e até mesmo a sua presença, elas são menos importantes e menos relevantes. Então, essa visão da sociedade, principalmente nesses aspectos aqui que eu coloquei, geram esse medo do envelhecimento. Eu tenho lido muito sobre longevidade e até ontem eu estava fazendo uma palestra aqui para um grupo de diretores escolares e perguntei para eles, vocês querem morrer com que idade? E eu achei bem interessante porque se a gente tem uma... Oi?
Sim.
Tá me ouvindo?
Estamos ouvindo.
Claramente.
Ok. Porque entrou uma ligação aqui e aí eu achei que tivesse caído.
Não.
Se a gente tem esse medo de envelhecer, por outro lado, a maioria das pessoas não querem morrer. E aí eu perguntei, com quantos anos vocês querem morrer? E aí, e eles ficaram meio assim, falei, então eu vou mudar a pergunta, vocês querem viver até que idade? Aí eles começaram a trazer assim, olha, depende como é que eu vou estar. Então, assim, se eu estiver bem, saudável, funcional, viajando, fazendo autônomo, tudo bem viver até os 100 anos, para mim tá tudo certo. Agora, se for em cima de uma cama, eu acho que vai ser muito triste ficar muitos anos em cima de uma cama e tal. Então, as pessoas, elas têm essa visão. Envelhecer, ela vai depender muito de como é que você vai para essa fase em que você vai sair muitas vezes do mercado de trabalho, você vai se deparar com a aposentadoria, mas como é que você vai estar? Então, se a gente tem um processo de autocuidado, principalmente cuidados da saúde, para que você possa ser longevo, viver 100, 110 anos, parece que é impossível até de acontecer, mas existem muitas comunidades ao redor do mundo de pessoas longevas que vivem até mais de 100 anos. Mas você viver autônomo, viajando, passeando, cuidando de você, feliz, saudável, ativo, lúcido, gente, é uma coisa maravilhosa. Então, a gente não precisa ter esse medo do envelhecer, a gente precisa estar atento sobre qual é o meu planejamento para mim, para o meu processo de envelhecimento. Como que eu quero isso? Porque eu posso aproveitar esse período como sendo o período mais incrível da minha vida.
Eu tinha um amiguinho quando eu era jovem, né? Que, juvenil, na verdade, né? Que ele vivia querendo ser velho, porque ele vivia querendo se aposentar, né? Porque naquele tempo, por exemplo, as pessoas já se aposentavam ali na faixa dos 60, por aí, e eram considerados velhinhos. Mas eu tô olhando aqui o Rogério tá aqui conversando com a gente, olha, tenho 62 anos, indo trabalhar. Já aposentado, ele disse, né? Mas está trabalhando, ele é funcionário público, aposentou-se aos 56 anos, mas está indo trabalhar aí em Morro Ipiranga, Barra Salvador. Um abraço, Rogério. Cajazeira 5, Salvador, Bahia, está aqui ligadinho com a gente. E assim, né? Aí o Rogério disse que tem 62 anos, né, Larissa? E está aqui super jovem, né? Mostrando que não é mais como antigamente. Essa turma que já os 60 mais estão aí ótimos, né? Como diz outro, na pista, para o trabalho, para a vida, enfim. Legal, um abraço, gente.
A doutora falou essa questão da... Me ajuda a lembrar o termo que você usou, doutora? Foi invisibilidade?
Invisibilidade.
Invisibilidade.
Uhum. Quando a gente vê o avanço, né, Veri, da medicina de hoje para 50 anos atrás, por exemplo, avançou muito. E com isso também longevidade, né? Estilo de vida. Mas as pessoas vivendo mais, eu queria que você falasse, doutora, um pouquinho mais sobre como essa longevidade também tem aumentado essa invisibilidade, né? Essa solidão que pessoas mais velhas podem enfrentar.
Então, a invisibilidade, Larissa, ela está assim, relacionada a esse sentimento, e às vezes não é só um sentimento, às vezes isso acontece mesmo, na realidade, de que as suas opiniões não são mais relevantes, a sua presença ela é menos importante e, às vezes, até as pessoas não querem a sua presença, né? Então, esse é um sentimento bastante desafiador de você lidar em qualquer fase da vida, né? E não seria diferente na fase do envelhecimento também. E aí a gente precisa entender que qual é o nosso papel social, porque veja, muitas pessoas elas sofrem nesse momento aí da aposentadoria. Vou sair do mercado de trabalho, vou me aposentar e agora eu vou fazer o quê? É uma das fases mais difíceis da gente lidar na vida, porque você se sente meio que perdendo o seu propósito, perdendo o seu lugar no mundo, perdendo a sua relevância. A depender daquilo que você fazia na sua atividade profissional. Até ontem eu tinha uma função estratégica, eu mandava, as pessoas me ouviam, as pessoas me buscavam, as pessoas queriam me ouvir, e a partir de agora isso já se reduz significativamente. Então é muito importante esse preparo para a saída do mercado de trabalho, encontrando outros propósitos de vida. A maneira da gente viver em qualquer fase da vida, da gente viver bem, o que nos garante é ter um propósito forte na vida. O Viktor Frankl, ele falava muito sobre isso, sobre a importância do sentido da vida. Então, em cada fase da vida, a gente precisa encontrar o sentido, qual o nosso lugar, qual o nosso propósito, nos envolvermos com coisas que sejam significativas para a gente, porque é isso que vai ser um dos fundamentos para um processo de longevidade com qualidade.
Muito bem. O pessoal está participando aqui. Sabe o que eu estou observando, Larissa?
O quê, velho?
Hoje a turma está, assim, menos propensa a ficar escondendo a idade, viu? A galerinha está aqui dizendo a idade que tem e tal, e se gloriando aqui, ó. Por exemplo, o Magno Guimarães está dizendo aqui, ó, 55 anos todos os dias na academia, muita salada. Um garoto, né, de 55 anos. Um abraço para você.
Meu pai está assim também, no mesmo ritmo que ele. Qual que é o nome dele?
Esse aqui é o... Cadê? Tá aqui? Magno Guimarães.
Magno. Meu pai tá igual. Meu pai cinquentou esse ano. E aí...
Guri, né?
E aí ele tá... Que tá na academia todo dia. Tá indo na academia até domingo. Gente, olha aí, doutor. Olha aí, doutora nada, porque a doutora é igual. Olha aí, doutor. Mas doutora é a mesma coisa. Domingo ele... Ai, passei lá na academia, tava tão lotada que não sei o que. Ai, vai só amanhã mesmo, gente. Tem que seguir exemplo, né? Mas aí, por enquanto, não tô seguindo, não.
Larissa.
Olha, no YouTube, o pessoal também tá participando. O Rondon, o Marcelo, ele comentou... tenho 60 e tudo muda, kkk. Pois é, olha, quando a aposentadoria chega, é porque a mocidade já se foi. 78% dos nossos ouvintes estão dizendo que não tem medo nenhum de envelhecer. Agora, 22% estão dizendo que tem um... Tem aquele medinho, velho. A idade vai chegando, vai dando um medinho por aí.
Medo dos ossos estalarem. É que não poder agachar e depois levantar rápido.
É.
Fica tonto.
Vai ficando crocante. Doutora, por mais que a maioria esteja dizendo que não tem medo de envelhecer, mais de 20% dos nossos ouvintes estão dizendo que sim, tem medo de envelhecer. Mas a velhice... Né? Conforme a idade vai chegando, pode ser vivida de uma maneira muito saudável e positiva também, né? Então, como é que isso começa na mente? Como que cada pessoa pode dar esse start aí de ver o envelhecimento de uma forma diferente?
Primeiro ponto, Larissa, é essa questão da busca do propósito. O que que eu vou fazer quando eu sair do mercado de trabalho? Ou como que eu vou me organizar para essa nova etapa da minha vida? Lembrando que, veja, como que você... Eu gosto muito dessa reflexão. Como que eu quero chegar aos meus 100 anos? Como que eu quero chegar aos meus 100 anos? Uhum. Eu quero chegar aos meus 100 anos viajando. Eu quero chegar aos meus 100 anos na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo. Quero continuar aqui, tá? Então tem ainda muito show.
Excelente.
Quero chegar aos meus 100 anos autônoma, indo, vindo, podendo carregar minha bagagem, minha mala, ir no supermercado, dirigir. Eu quero continuar a minha vida feliz, autônoma, cuidando de mim. Então, assim, se o meu projeto de vida é longevidade com qualidade, eu tenho que entender que eu não vou colher aos 100 anos essa qualidade se eu não plantar isso antes, porque a gente tem a ideia de que primeiro a gente colhe para depois plantar, mas isso não existe em lugar nenhum. Então, primeiro eu preciso plantar. E quando que eu planto? Eu planto agora, cuidando de mim. Então, o Veri estava trazendo ali alguns exemplos ali, comentando, e eu achei interessante, né? A gente vai envelhecendo, vai começando a ficar crocante, as dores nas costas, dificuldade de andar e tal. Isso são exemplos típicos que a gente pensa num processo de envelhecimento. Mas isso precisa ser uma realidade? E os estudos científicos vêm mostrando que não. Não precisa ser uma realidade. O envelhecimento não significa que você está fadado a ter problemas de locomoção, a ter dores nas costas, a ter todas essas doenças degenerativas, doenças da idade. Isso é um mito. Uhum. Isso vai estar muito relacionado ao estilo de vida, ou seja, aquilo que você plantou em tempos anteriores.
Certamente.
Então, veja, se você, por exemplo, a pessoa quando ela começa a envelhecer, eu costumo dizer que o primeiro sinal de que você está envelhecendo, independente da idade, é quando você agacha ou ajoelha e para você levantar, você precisa do bombeiro vir te socorrer. Você não consegue levantar sozinho. Sinal que você está perdendo massa muscular. E isso é natural. A partir dos 30 anos, a gente tem uma queda, né, na nossa... na massa magra, e cerca de 8 a 10% a gente começa a perder de massa magra, massa muscular, e depois dos 40 anos a gente tem, anualmente, a gente vai perdendo massa muscular. E é por isso que a gente precisa tanto da academia para criar músculo, porque naturalmente a gente começa a perder. Então, se planejar para isso, inclusive na questão física. E aí, seu pai que vai para a academia aí, Larissa...
Alô, Robson.
É um exemplo de alguém que está investindo para chegar aos 100 anos saudável, carregando a Larissa nas costas, carregando os filhos da Larissa e estando bem, podendo viajar autônomo.
É isso
que a gente tem que fazer.
Eu vou falar da minha mãe também, que eu tenho certeza que ela está ouvindo no carro agora. Minha mãe também, ó. Outra ratinha de academia.
Oh. Ai, que orgulho.
Olha aqui, o pessoal... Eu ia falar aqui das meninas que não... Eu falei do pessoal que tá não escondendo a idade, mas ele dizer que as meninas ainda estão, né? Mas aí a Lúcia apareceu aqui e falou que tem 66 anos, né? Tem 66 anos e exigiu que eu olhasse a foto dela aqui para comprovar que ela está jovem.
Ah,
a foto dela sumiu.
Ah, sumiu?
Tava aqui.
Eu ia ver a foto.
Apareceu já. Manda de novo aí, Lúcia, a sua foto, tá bom? Lúcia Castro. Que participou aqui, ela, inclusive a foto está com Arte Trio, ela junto com Arte Trio. Eu pensei, uai, qual é a Lúcia aqui? Qual que é Arte Trio? Você é novinho, né? Todo mundo novinho lá no Arte Trio. Pode participar. O Antônio Carlos Leite também, na mesma faixa aqui, ó, só que ele está com 67. Ele falou que com muita disposição, né, exibindo ali a musculatura na foto. Valeu, Luiz Carlos, um abraço.
A Adriana, ela falou assim... Maria, eu não me preocupei com isso, estou vivendo meus 66 anos, não pinto meus cabelos, nesse momento estou ouvindo a rádio e fazendo a minha caminhada de todos os dias, estou vivendo a melhor fase da minha vida, minha idade mental ainda não chegou na juventude, kkk, mas às vezes o corpo me lembra, mas faz parte.
As meninas estão entregando aqui agora, ó. A Margot disse, eu quero chegar aos 100 anos e venho fazendo minha parte. Né? Em termos de alimentação, saúde mental, saúde física, emocional. Hoje tenho 64 e faço muita coisa. Moro na chácara, né? Planto, capino. Que mais? Hoje sou aposentada e me formei em psicanálise. Exerço a função. Margot é de Aracruz, no Espírito Santo.
Olha só.
Morar em Aracruz é fácil, né? Perto do mar aí. É sal, respirando aquela brisa maravilhosa.
Nossa, lá é tudo de bom.
Um abraço. Você passou em Aracruz, doutora?
Já estive lá no Sesc de Aracruz.
Isso.
Várias vezes.
Olha.
Falando para a mulherada lá. Gente, povo do Espírito Santo.
Tem parentes lá em Aracruz. Da minha esposa, na verdade.
Tem um comentário que eu achei interessante para fazer um gancho para a próxima pergunta, que é...
Pergunta?
Que a doutora Wellington...
Pergunta.
Ah, é o convívio, Larissa, é o convívio. Já tá pegando meu R.
Mas aqui, eu sou do interior de São Paulo, né, de Jacareí. Interior de São Paulo também tem o R bem puxadinho, viu, doutora?
É verdade.
Pois é.
Tem
um
R bem puxadinho.
Eu já vou mais longe e pego o R do gaúcho. Pergunta.
Eu tento puxar o R do carioca. Doutora, Opa, dei uma perdidinha aqui, mas enquanto eu falo, eu encontro. Achei, Denise Lima. Ela fez um comentário que não vai dar pra responder agora, mas eu já trago aqui a pergunta dela, né? O comentário, na verdade. E aí a gente responde na volta do intervalo, pode ser?
Ok.
A Denise, ela pergunta o seguinte. Não dá pra fugir do inevitável, avançar da idade. Porém, aprender como nos dar qualidade de vida, com serenidade, fisicamente favorável, é importante também. Na volta do intervalo, eu quero justamente trazer esse ponto, né? Que é os principais desafios emocionais que se enfrentam na maturidade e também na terceira idade. Mas a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. A gente continua falando com a doutora Welida Dancini, ela que é doutora em psicologia e está aqui na Rádio Novo Tempo toda quinta-feira no Além dos Fatos para você também. E acompanhe ela nas redes sociais, arroba DRA de doutora Welida Dancini, Welida com W. Ah,
para vocês duas, para vocês duas em relação aos temas de quinta-feira, né?
Opa!
É, Presente do Senhor, que é o nome do perfil, disse aqui, ó, amo essa rádio e os temas são pertinentes.
Que bom!
Um R meio... Né? Pertinentes, meio que dos gaúchos. No Espírito Santo, na minha terra, fala pertinente. Né? O Valdeci Venites.
O R assim também é de paulistano, né?
Paulistano também, é. Né? O Valdeci Venites, ele disse, Veríssimo, tudo bem aí? Sou ouvinte Vavá Venites, da cidade de Adamantina, São Paulo, via aplicativo. Né? Região oeste, a ficha toda, região oeste do estado de São Paulo. Já tenho 52 anos e 8 meses. Então, o pessoal tá... Né? Trazendo aqui a ficha completa.
Pois é.
A idade toda, não tem problema aqui, não tem esse negócio de etarismo, viu, pastor?
Jamais.
Gilmar Batistotti, não.
Inclusive, a gente tem um programa do Além dos Fatos só sobre etarismo também. Não, não etarismo,
Muito bom.
Vamos pro intervalo, Véri.
A Lúcia mandou outra foto aqui, ó. Na bike. Aqui, na bike.
Atleta.
Olha ela aí.
Muito bom, parabéns. Lindíssima.
Isso aí, Lúcia. Obrigado por me atender, mandando aí a foto que tinha sumido.
Isso.
Agora vamos pro intervalo.
Agora vamos.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o envelhecimento, envelhecer de forma saudável, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, tudo isso é muito importante para que a gente tenha uma vida longeva e muito saudável também. Nossos ouvintes estão participando com a gente.
Verdade.
E a Damiana
bastante,
Ferreira, hein? Bastante, do jeito que a gente gosta. A Damiana Ferreira falou, amo essa rádio, sempre nos ensinando como cuidar do corpo e da mente para viver bem e viver mais.
Legal.
Ela é lá de Curitiba, do Paraná.
Aliás, o pessoal tá se esmerando aqui em participar, mostrando seus cuidados aí para chegarem bem, né, turma? Aliás, o pessoal que já passou aí dos Inta, tá mandando bastante mensagem e mostrando, ó, ostentando. Estamos bem, hein? Vivendo legal.
E pra chegar nesse nível aí dos nossos ouvintes, velho, que estão aí mandando foto, fazendo academia, fazendo ciclismo, outros exercícios mais, assim como a Damiana tá falando aqui, a rádio continua ajudando vocês aí com um guia de estudos aqui, que é uma ferramenta poderosíssima.
Muito.
Pra dar aquele up na sua saúde.
É verdade.
A máquina humana.
A máquina humana é excelente. A propósito, alguém falou aqui dos 8 remédios da natureza, alguém participou aqui do WhatsApp, e que procura fazer uso, né, ao máximo. Como a Lúcia está fazendo ali, ó, exercício físico, luz solar, ela está ali ao sol, ar puro, ela está respirando também perto de árvores ali, além de fazer o seu exercício, né, dona Lúcia? Então, é isso. Os 8 remédios da natureza também estão expostos e os seus benefícios aqui na revista Máquina Humana. Larissa, eu gosto muito dessa parte aí que fala sobre perder peso, né? A questão da obesidade, daqueles quilinhos que não são desejáveis, como, por exemplo, a gordura abdominal, gordura visceral, não fazem bem, não são um bom sinal para a saúde. E você vai encontrar aqui, tá, soluções nesse sentido. Vai buscar e vai encontrar na revista Máquina Humana. Alguma coisa mais chamou a atenção nessa revista?
Chamou-se inflamação, Véri.
Isso.
Inflamação. Porque às vezes o nosso corpo está inflamado e a gente nem sabe. Me ajuda aí com as palavras, velho, que às vezes eu fico assim meio aérea.
Junta muita palavra e você fica escolhendo.
Palavras, mas tem alguns sinais que o nosso corpo dá que a gente acha que pode ser outra coisa. Ou então, ai, que eu sou sedentário. Ai, é porque isso aqui é pneuzinho só. Mas às vezes isso é um corpo inflamado e a gente nem sabe.
É, por exemplo, às vezes você tem aquela sensação de cansaço, né? Não fiz tanta coisa, estou cansado. Ou da dor de cabeça, ou algumas outras situações que surgem, são alertas para a inflamação. Que, aliás, nesse período, nessa fase, é aliada, né? Mas depois ela pode se tornar também adversária. Então você precisa ficar atento, atenta aí aos alertas que são dados pelo corpo acerca da inflamação.
Pois é, e outro capítulo aqui da nossa revista é o capítulo número 5, que vem falando sobre diabetes. E o título é Diabetes, o inimigo silencioso. E Veri, eu acho que não é coincidência, com certeza não é coincidência, mas o número de pessoas, conforme vão envelhecendo e que o diabetes aparece, né, na vida e de repente faz parte aí do seu dia a dia, é muito grande, não é uma parcela muito pequena. As minhas avós, por exemplo, elas precisam controlar essa questão do diabetes, precisam cuidar bastante disso. Então, conforme a idade vai chegando, os cuidados devem se manter. Assim, eu ia falar tanto quanto, mas quando a gente é mais novo, geralmente a gente não toma muito cuidado com a saúde, né? Ah, tô novo ainda, quando eu ficar mais velho. Só que daí chega a idade.
Exatamente.
E você não cuidou
lá sempre
atrás,
no futuro. E o futuro nunca chega, você não tem futuro.
Pois é. Atenção, principalmente na idade mais avançada, deve ser redobrada.
Acho
e a nossa revista vem falando sobre isso.
E o último destaque que eu daria sobre a revista Máquina Humana é aquele alerta, né, sobre a questão da saúde do coração, né?
Fala aqui também.
Os riscos. Destino, né? Ou consequência.
Capítulo 6.
Pois é. Então é bom a gente estar alerta a isso também, que as nossas escolhas vão influenciar muito nos problemas que possivelmente teremos, ou não.
Destino, né? Ou escolha.
Destino ou escolha. Isso. A consequência é da escolha.
Pois é.
Tá aí, então. Boa pedida, Máquina Humana, para sua saúde e qualidade de vida.
Vere, tudo isso 100% de graça. É um presente para você, porque a Novo Tempo se preocupa com a sua saúde também espiritual, como a gente sempre trata nos nossos programas, mas a gente também se preocupa com a sua saúde física. Então peça a sua revista, é totalmente de graça, como um presente para você. Não se preocupe nem sequer com um frete. E a gente tá falando, não tá mentindo, tá? É de verdade que a gente tá falando. É um presente. 0298151-0081. Só mandar máquina. Esse é o nosso WhatsApp. Manda pra gente máquina. 0298151-0081.
Se quiser a palavrinha menor, pode ser saúde também.
Saúde? É. Beleza, boa.
Bora lá. Ó, quem disse que chegou aqui? Cheguei! Foi a Hilda Morena.
É Hilda!
Seja bem-vinda, Hilda, a casa é sua. Pode fazer pergunta também que a Larissa põe no ar, tá?
Eu coloco mesmo. Doutora, a gente foi pro intervalo com um comentário aqui da Denise, se eu não me engano. Era a Denise que mandou aqui pra gente, falando que não dá pra fugir do inevitável, avançar a idade, né? Isso chega. Porém, aprender como nos dar qualidade de vida com serenidade e fisicamente favorável é muito importante. Quais são os principais desafios que uma pessoa enfrenta ao chegar numa idade mais madura ou até mesmo quando chega na velhice, doutora?
Muitos medos, Larissa, que estão envolvidos aí nessa fase da vida, né? Como, por exemplo, medo da perda de controle, né? O envelhecimento traz perdas físicas, traz perdas de papéis sociais, a consciência de finitude também, e o ser humano naturalmente teme, né, todos essas situações, aquilo que não pode controlar. Então esse é um medo muito recorrente. Também essa questão do medo da dependência, o receio de estar precisando da ajuda para as tarefas diárias, medo de perder a autonomia, medo de ficar de alguma forma dependente, seja física, seja emocional ou financeiramente das outras pessoas, é um outro detalhe aí muito marcante nessa fase. E um medo que é muito característico também é o medo da morte e da solidão. E há um medo de estar sozinho. Essa é uma característica muito marcante no envelhecimento, até quando a gente vê pessoas idosas hospitalizadas, a gente vê muito isso, elas têm muito medo de ficar sozinhas. E aí essa questão da morte, de ter que lidar com a morte de outras pessoas, mas também de perceber de alguma forma que, de repente, a vida dela está chegando ao fim. Então, essas são algumas características aí do processo de envelhecimento que geram muitas pressões, muitas angústias, muitas demandas emocionais nas pessoas que estão no processo de envelhecimento.
pessoal continua chegando por aqui, doutora e Larissa. E, por enquanto, quem é o recordista é o Aldeir, né? Da turma que participou aqui. 73 anos e sempre participando aqui da nossa programação. Obrigado, Aldeir, pelo carinho da audiência. E alguém chegou e deixou também um recado. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Se eu não encontrar, fica para depois. Não achei de imediato. Achei, tá aqui. Boa tarde, povo do Senhor. Tenho 59 anos, sou professora aposentada e me sinto muito bem. Faço zumba 3 vezes por semana, dou aula de reforço para me distrair, amo pescar e viajar. O corpo envelhece, mas a mente continua jovem. Amo a Rádio Novo Tempo e todos vocês. Tem um monte de receita aqui, né?
Ó!
na fala dela tem várias dicas para viver bem. Ou seja, ela trabalha em menor escala agora, né? Dá aula de reforço, né? Não é mais frequente, mas o faz para se divertir, ela falou, né? Se diverte fazendo o que sabe. E também aproveitando bem a vida aí, viajando e tudo mais. Muito importante, né, doutora? Saber viver.
Com certeza, com certeza. Saber viver, né? Aproveitar as coisas boas da vida, porque às vezes a gente passou o período mais produtivo em que a gente tinha que ir em busca da sobrevivência, a gente tão focado em trabalhar, em ganhar dinheiro, em educar os filhos, em colocar comida na mesa, que depois que a gente está nessa fase da aposentadoria, que a gente pode desacelerar desse ritmo, mas a gente não aprende a viver, então a gente fica preso dentro de casa, a gente não viaja, a gente entra no processo de manter a falta de autocuidado, porque antes a gente não tinha muito autocuidado, porque eu estava tão ocupada trabalhando que não tinha tempo de cuidar de mim. Só que aí agora eu tenho mais tempo, mas não tenho paciência, eu não quero, e aí muitas vezes a gente vê idosos entrando em processos depressivos por essas questões, né? Essa falta de propósito, essa falta de disposição para com a vida, de aproveitar a vida, de viajar, de aproveitar os netos, aproveitar aquilo que conquistou, e aí muitas vezes acabam sofrendo de problemas emocionais, além de problemas físicos.
Verdade.
E doutora, a gente está falando aqui, é claro que a ideia do nosso programa é abranger todas as idades que estiverem nos acompanhando agora, né? Mas até agora, velho, até esse momento a gente percebeu que a maioria dos nossos ouvintes que estão participando com a gente estão na casa dos 60 anos, de 40 a 60, porque teve gente de 40 anos aqui.
Sim.
Mas eu queria focar agora, doutora, para pessoas que estão lá na casa dos 70, de repente tem alguém na casa dos 80 que está acompanhando a gente. Existe vida emocional ativa nessa idade, 70, 80 anos também, e saudável?
Com certeza. E aí eu quero colocar um sim, assim, bem, bem grande, né? Porque o envelhecimento, primeiro ponto, a gente tem que entender que o envelhecimento não é uma doença, é uma fase do desenvolvimento humano que vai ter as suas características, como todas as fases têm as suas características. Então, é possível a gente entrar nessa fase de maneira saudável, de maneira positiva, de maneira feliz. Então, alguns exemplos aí, ou algumas sugestões, é começar cuidando da nossa mente, a atitude mental, ela é tudo, ela é tudo. Então, trabalhar a sua mente buscando significado, buscando propósito. Eu tenho a minha sogra, né, ela é uma pessoa longeva. Dia 26 de fevereiro de 2026, agora ela vai completar 100 anos. E ela morou um tempo comigo, e aí uma fase que assim, ela tinha perdido o esposo, e eu percebi que ela estava assim, meio ficando já mais tristinha, e aí eu conversei com ela e compartilhei com ela um projeto da igreja aqui que ajuda mães carentes. E aí comprei agulha de tricô, linha de tricô, e ela começou a fazer roupinhas de bebês. E isso trouxe um propósito para a vida dela e renovou ela. Uhum. Então, assim, ter, se sentir útil, se sentir importante, se sentir com propósito, isso é muito importante. Questão da produtividade. Então, aí, também engajar-se em atividades que estimulem tanto o cérebro quanto também hobbies. E, às vezes, a gente não tem hobbies, mas a gente pode desenvolver, aprender coisas diferentes. Então, essas são formas que a gente tem de estar mantendo a nossa mente saudável. E continuar cuidando do corpo, cuidando da sua pele, do cabelo, das unhas, viajando, conhecendo pessoas novas, se relacionando com seus amigos, se envolvendo nas atividades da igreja. Isso tudo é muito significativo para que você aproveite essa nova etapa da sua vida de forma saudável, feliz e próspera.
Doutora, eu lembrei agora, de novo, né, do meu amiguinho lá, do passado, que queria ser aposentado, né? Não tinha nem trabalhado ainda, não tinha idade para isso ainda, para ter carteira assinada, mas já pensava em ser um aposentado. Quando é que deve começar, na verdade, essa preparação, né, para essa mudança de fase, assim, né, essa transição? Se você for pensar nisso, eu imagino, se for pensar nisso ali, já quando já faltando pouco tempo para aposentadoria, pode ser tarde, né?
Uhum.
Para se ter uma vida saudável
depois.
Eu acho
que ali, Veri, entre 5 e 10 anos antes da aposentadoria, já é uma fase boa de você começar a se preparar para esse novo momento da sua vida, que vai chegar. Então, começar a se preparar, planejar o que, que eu vou fazer, o que, que é significativo para mim, o que, que de repente eu sempre tive vontade de fazer, mas nunca tive tempo, não tive oportunidade. E tem muitas pessoas que aproveitam nessa fase da aposentadoria e voltam para a faculdade, vão estudar, vão viajar. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de uma senhora de 103 anos que pediu de presente de aniversário que ela queria pular de paraquedas.
Olha aí.
Gente, eu achei isso sensacional, sensacional. E ela pulou de paraquedas aos 103 anos. Então, assim, começar a investir em você e planejar esse seu futuro. Então, assim, se você quer viver até os 100 anos de idade, como eu já falou no início do programa. Oi, quero chegar até os 100 anos de idade, mas eu quero chegar bem, saudável, ativo, cuidando de mim. Então, eu vou começar aí 5, 10 anos estourando, né? Porque você pode começar muito antes. Mas se não começou, então comece. E aí, uma dica aí que eu gosto muito de dar é essa questão do exercício físico. Se existe uma forma de você rejuvenescer, essa forma se chama exercício físico e alimentação saudável. Então, cuida daquilo que você come e se exercite. Uma das grandes características do envelhecimento é a perda da autonomia, no sentido da pessoa, ela tem dificuldade de se locomover, porque a gente começa a perder massa magra, então não tem mais musculatura na perna para que ela se locomover de forma adequada. E geralmente os idosos, eles vão ficando mais arqueados, né? Mais corcundas. Então, isso também revela falta de musculatura nas costas. Então, a gente precisa investir em músculos nos membros inferiores, ou seja, nas pernas. Tem que ter músculo nas pernas e tem que ter músculos nas costas, porque é o que vai te manter em pé, é o que vai te manter andando, é o que vai te manter autônomo na sua vida sem ter que estar dependendo de outras pessoas. Uhum. Então, cuida de você. Faça exercício físico, faça musculação. Não gosto de fazer, não tem problema. Você pode não gostar, você só precisa fazer, porque o seu corpo vai agradecer. E daqui a alguns anos você vai falar assim: nossa, ainda bem que eu ouvi a doutora Welly, já comecei a fazer exercício físico e realmente estou bem melhor.
Larissa, é bom sempre ligar o alerta, né? Porque se você não produzir músculos, não estar atento, né? Alerta para essa necessidade que a doutora acabou de colocar, você já sabe o que, que vai produzir, né? Aquelas gordurinhas que você nem quer, mas acaba, né, deixando a coisa andar, e quando vai ver, tem um longo caminho para percorrer de volta.
Doutora, tem pessoas que, agora pegando aqui nos 26% dos nossos ouvintes que votaram, que tem medo de envelhecer. E com isso eu não tô dizendo que quem votou pensa dessa maneira, tá? Só tô pegando como um exemplo. A maioria tá dizendo que tem medo. E algumas pessoas que têm medo de envelhecer fazem de tudo para retardar este processo o quanto puderem. Será que isso seria algum distúrbio? A gente pode considerar que isso seja algum distúrbio? Por exemplo, muitas cirurgias, aquele desespero imenso por parecer ser mais novo do que realmente é. A gente pode considerar que seria isso?
Então, Larissa, a gente não pode generalizar. Agora, existe sim um distúrbio de imagem, e principalmente que é revelado com esse excesso de cirurgias, de procedimentos, inclusive procedimentos invasivos, em que a pessoa, ela às vezes até nem está precisando de procedimento e está fazendo um procedimento em cima do outro, porque muitas vezes ela tem até uma distorção de imagem. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. Significa que todo mundo vai passar por isso? Não. E aí a gente tem que estar alerta, porque às vezes a gente confunde algumas coisas e por medo de cair nesse extremo, a gente vai para o outro extremo, que é deixar o autocuidado. Então, a gente precisa investir no autocuidado, sim. Então, posso fazer alguns procedimentos estéticos? Pode, está tudo certo, não tem problema. Agora, verifique se está dentro do seu orçamento, verifique se isso não vai comprometer a sua saúde, se você realmente está no propósito de cuidar de você. E aí, veja, o melhor procedimento ou os dois melhores procedimentos estéticos que a gente pode dar para a gente é água, alimentação saudável. Vou falar três, na realidade. Vou falar quatro, né? E vou parar porque senão vou lembrar demais. Água, alimentação saudável, sono. Se você quer manter sua pele jovem, você precisa dormir. Então, sono e exercício físico. Esses são os melhores procedimentos para você rejuvenescer, para você ter uma pele saudável, para você envelhecer e as pessoas olharem para você e falarem assim: nossa, mas nem parece que você tem a idade que você tem. É isso que vai te sustentar em todas as fases da vida e também no momento do envelhecimento. Então, os melhores procedimentos estéticos, invista nisso, invista no melhor. Água, sono, alimentação saudável, o mais natural possível, menos descasque mais e desempacote menos, né? Menos industrializados, e exercício físico. Segredo para você envelhecer com carinha de neném.
Muito bom. A nossa amiga Leia Piovesana, ela perguntou aqui que região que a gente falou aqui do Espírito Santo, né? Falamos de Aracruz, Leia. E ela disse aqui, ó, tenho 40, mas meu corpo já tem uns 65, Rio. Controla, equilibra aí, ó, Leia.
Doutora Wélida, muito obrigada, mais uma quinta-feira. Uhum. Vamos soltar um spoiler aí, que tem semana especial chegando.
Ah.
Tá vindo, tá vindo por aí.
Que legal.
não sei. Será que vem?
Fica no ar. Doutora, obrigada. Mais uma semana com a gente. Deus continue abençoando você, sua família, seu trabalho. Sigam a doutora Wélida no Instagram, @DRA, de doutora, Wélida Dancini, Wélida com W. E até semana que vem, doutora.
Até semana que vem. Aproveitar para deixar um abraço aqui para Migueli. Hoje é aniversário
Verdade.
Migueli aí, diretora do TV Novo Tempo. Um abraço aí para ela.
Ah, doutora, e sua rede social para o pessoal interagir contigo, né? Deixou já, não?
Deixamos agora, mas é bom lembrar de novo.
É? Ah, vamos atenção lá, aqui na tela.
@DRA de doutora Wélida Dancini. @DRA Wélida Dancini. Sempre um privilégio receber os amigos ouvintes da TV Novo Tempo, e da TV e da rádio, né?
Isso.
Falar em TV, sexta-feira, 22 horas, a mensagem por elas. Eu vou estar lá trazendo uma mensagem muito especial e convido vocês para estarem lá na TV Novo Tempo também.
Obrigado, doutora. Um prazer enorme e até o nosso próximo encontro contigo. Legal. Bom, e lembrando também, né, Larissa, que a nossa revista Esperança, Novo Tempo, a Máquina Humana é de graça.
Isso.
Né? E é um guia de estudo da Bíblia, isso, né, que te ajuda a ter saúde e qualidade de vida. E por um precinho bem...
Muito generoso.
Bem generoso.
R$0, Veri.
Isso, tipo 0,800.
Isso, né, mesmo.
Você não paga nada e vai ter tudo. Ela cobra nada e entrega tudo.
Exatamente.
Saúde e qualidade de vida, os 8 remédios da natureza, um prato bem montado, né? Ah, não tenho recursos para fazer uma alimentação muito adequada e tal. Aqui você vai ter boas dicas também, tá? Você vai ver que não precisa tanto assim para ter um prato colorido e saudável, tá certo? A Máquina Humana. Como é que faz para pedir então, Larissa?
Só mandar máquina ou saúde pro nosso WhatsApp. 012981510081.
Isso mesmo.
12981510081. Aproveita que é de graça. E a gente volta segunda-feira.
Segunda-feira tem mais. Acabou por essa semana, mas segunda-feira a gente volta com Além dos Fatos.
Isso mesmo. Até lá.
Fique com as 10 mais.
Com você.
Exato. Very, veríssimo.